Você está ouvindo uma gravação do projeto Audiolivro do Instituto Federal Catarinense Campus Fraiburgo, gravado por Maria Eduarda Onivetti.
O Tesouro, Essa de Queiroz, parte 3. Agora eram dele, só dele, as três chaves do cofre. E Rui, alargando os braços, respirou deliciosamente. Mal a noite descesse, com o ouro metido nos alforges, guiando a fila das éguas pelos trilhos da serra, subiria a medranhos e enterraria na adega o seu tesouro. E quando ali na fonte e além rente aos silvados, só restassem sob as neves de dezembro, alguns ossos sem nome. Ele seria o magnífico senhor de Medranhos, e na capela nova do solar renascido mandaria dizer missas ricas pelos seus dois irmãos mortos. Mortos como? Como devem morrer os de Medranhos? A pelejar contra o turco. Abriu as três fechaduras, apanhou um punhado de dobrões que fez retinir sobre as pedras. Que puro ouro, de fino quilate! E era o seu ouro. Depois foi examinar a capacidade dos alforges, e encontrando as duas garrafas de vinho e um gordo capão assado, sentiu uma imensa fome. Desde a véspera só comer uma lasca de peixe seco. E há quanto tempo não provava capão! Com que delícia se sentou na relva, com as pernas abertas, e entre elas a ave loura, que recendia, e o vinho cor de âmbar. Ah, Guanes fora um bom mordomo, nem esquecer azeitonas, mas por que trouxera ele para três convivas só duas garrafas? Rasgou uma asa do capão, devorava a grandes dentadas. A tarde descia, pensativa e doce, com nuvenzinhas cor-de-rosa. Para além, na vereda, um bando de corvos grasnava. As éguas fartas dormitavam, com o focinho pendido, e a fonte cantava, lavando o morto. Rui ergueu à luz a garrafa de vinho. Com aquela cor, velha e quente, não teria custado menos de 3 maravedes. E pondo o gargalo à boca, bebeu em sorvos lentos, que lhe faziam ondular o pescoço peludo. Ó, vinho bendito, que tão prontamente aquecia o sangue! Atirou a garrafa vazia, destapou outra, mas como era avisado, não bebeu, porque a jornada para a serra com o tesouro requeria firmeza e acerto. Estendido sobre o cotovelo, descansando, pensava em Medranhos, coberto de telha nova, nas altas chamas da lareira por noites de neve, e o seu leito com brocados, onde teria sempre mulheres. De repente, tomado da urna ansiedade, teve pressa de carregar os alforges. Já entre os troncos e a sombra se adensava. Puxou uma das éguas para junto do cofre, ergueu a tampa, tomou um punhado de ouro, mas oscilou, largando os dobrões que retilintaram no chão, e levou as duas mãos aflitas ao peito. — Que é? — de Rui. — Raios de Deus! Era um lume vivo que se lhe acendera dentro, lhe subia até as goelas. Já rasgara o gibão, atirava os passos incertos, e a arquejar com a língua pendente limpava as grossas bagas de um suor horrendo que o regelava como neve. Ó, Virgem Mãe! Outra vez o lume mais forte que alastrava o ruía. Gritou, socorro, alguém, Guanes, Rostabal! Os seus braços torcidos batiam o ar desesperadamente. E a chama dentro galgava. Sentia os ossos a estalarem como as traves de uma casa em fogo. Cambaleou até a fonte para apagar aquela labareda. Tropeçou sobre Rostabal e foi com o joelho fincado no morto, arranhando a rocha que ele, entre uivos, procurava o fio de água, que recebia sobre os olhos, pelos cabelos. Mas a água mais o queimava, como se fosse um metal derretido. Recuou, caiu para cima da relva, que arrancava os punhados e que mordia, mordendo os dedos, para lhe sugar a frescura. Ainda se ergueu, com uma baba densa a escorrer-lhe nas barbas, e de repente, esbugalhando pavorosamente os olhos, berrou como se compreendesse, enfim, a traição, todo o horror. É veneno! Oh, de Rui, o avisado, era veneno. Porque Guanes apenas chegara a Retortilho, mesmo antes de comprar os alforjes, correra cantando a uma viela, por detrás da catedral, a comprar ao velho droguista judeu o veneno que, misturado ao vinho, o tornaria ele, a ele somente, dono de todo o tesouro. Anoiteceu. Dois corvos de entre o bando que grasnava leno e silvados já tinham pousado sobre o corpo de Guanes. A fonte, cantando, lavava o outro morto. Meio enterrado na erva negra, toda a face de Rui se tornara negra. Uma estrelinha tremeluzia no céu. O tesouro ainda lá está, na mata de Roquelanes.
Você ouviu uma gravação do projeto Audiolivro, produzido pelo Instituto Federal Catarinense, Campus Freiburgo, gravado por Maria Eduarda Onivetti.